ouvintes, internautas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 19 de junho. É feriado aqui nos Estados Unidos, na capital americana, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria, na técnica está a Kilia Watson e nas notícias estará a Mayra de La Saleta. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Cyril Ramaphosa diz que começou uma nova era ao tomar posse como presidente da África do Sul à frente do governo da Unidade Nacional. União Europeia e as Nações Unidas apelam a ações decisivas na esfera política e operacional para promover e erradicar a violência sexual em zonas de conflito. Mas como sempre, nesta primeira meia hora, a nossa emissão estará centrada em Angola. O Parlamento aprovou hoje proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços que estipula uma pena de até 25 anos de prisão. O corredor do Lobito coloca Angola na rota do seu minério e confirma vazio na produção nacional, enquanto empresários analisam prós e contras da reabertura da fronteira entre Angola e Namíbia, agora durante 24 horas por dia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Salette. Mayra, bem-vinda.
Obrigada, Álvaro. E as notícias de hoje. Muito boa tarde à nossa audiência. Na África do Sul, Cyril Ramaphosa tomou hoje posse como Presidente da República para um segundo mandato de 5 anos, após o seu partido, o Congresso Nacional Africano, ter perdido pela primeira vez a maioria. A formação de um governo de unidade nacional em um momento de grande significado é o início de uma nova era, declarou o chefe de Estado de 71 anos durante o discurso de tomada de posse na capital, Pretória. Ramaphosa foi eleito com 283 votos na primeira sessão do Parlamento, com o apoio dos partidos de oposição Aliança Democrática, Centro-Direita e Liberal e Partido Livre Inkatha, Centro-Esquerda e Nacionalista Zulu, após um acordo de última hora. A tomada de posse de Ramaphosa dá início à formação do Governo de Unidade Nacional e que deve incluir ainda membros de outros dois partidos, o GUD e o Aliança Patriótica. A União Europeia e as Nações Unidas apelaram hoje a ações decisivas na esfera política e operacional para prevenir e erradicar a violência sexual e para proteger as infraestruturas civis em zonas de conflito. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos, o texto conjunto divulgado pelo alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, e pela representante especial da ONU para a Violência Sexual em Conflitos, Pramila Patel, recorda que, segundo a Organização Mundial de Saúde, foram registados 1.510 ataques contra instalações de saúde em áreas afetadas por conflitos armados em 2023, em comparação com 1.000 em 2019. Borrell e Patten dizem estar alarmados com este aumento que dificulta gravemente o acesso dos sobreviventes de violência sexual à assistência, proteção, denúncia e reintegração que salvam vidas. Eles sublinham que os ataques a hospitais por parte de atores armados, bem como a intimidação, o assédio, as ameaças e a violência contra os profissionais de saúde têm consequências prejudiciais diretas para as comunidades, incluindo os sobreviventes de violência sexual. Aqueles responsáveis acrescentam que a proteção das instalações, equipamentos e pessoal de saúde nas zonas de conflito é essencial para mitigar os impactos adversos da violência sexual relacionada com o conflito sobre os sobreviventes e para garantir a denúncia destes crimes como base para futuros pedidos de responsabilização. O número de mortos num naufrágio a 10 de junho no oeste da República Democrática do Congo subiu de 12 para 25 e 63 pessoas ainda estão desaparecidas, disse hoje um porta-voz da sociedade civil local. O naufrágio ocorreu na província de Maindombe, depois do barco que navegava em direção à capital do país, Kinshasa, no rio Kwa, se ter avariado e colidido com outro na noite de 10 de junho. Os corpos ficaram presos no barco que se avariou à meia da noite no grande rio Kwa, com destino a Kinshasa, disse hoje Ricky Massala, porta-voz da sociedade civil em Maindombe, a agência de notícias espanhola EFE, acrescentando que 13 corpos foram encontrados no leito do rio em Lediba. Segundo Massala, a maioria dos corpos já está em estado de decomposição, pois foram descobertos quase uma semana após o naufrágio. Na sequência do acidente, a segunda embarcação afundou-se e apenas 185 dos 273 passageiros que transportava conseguiram salvar-se a nado. Os presidentes da Rússia e da Coreia do Norte assinaram nesta quarta-feira, dia 19, um acordo de defesa mútua, cumprindo assim a promessa de cooperação militar prevista num tratado estratégico assinado há 24 anos, a quando da primeira visita de Vladimir Putin a Pyongyang. É realmente um documento inovador, disse Putin numa conferência de imprensa na capital norte-coreana, acrescentando que prevê, entre outras coisas, assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes deste tratado. O presidente russo acrescentou que Moscovo não descarta a cooperação técnico-militar com a Coreia do Norte em conexão com o tratado que foi assinado hoje.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E continuamos com notícias de Angola, com o voto hoje na Assembleia Nacional, na Generalidade, por unanimidade, que aprovou a proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, sendo consensual entre os deputados que é preciso criminalizar, mas também combater as causas. A proposta foi aprovada com 182 votos a favor dos grupos parlamentares do MPLA, da UNITA, do Partido Humanista de Angola e da representação parlamentar mista PRS-FNLA. Marla Salete, outra vez aqui com estas notícias.
Na apresentação da proposta do diploma, o secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior, Carlos Albino, disse que, em sentido oposto ao do Estado, que tem vindo a investir significativamente na aquisição de bens e melhoria de prestação de serviços públicos, proliferam na realidade angolana comportamentos de destruição, danificação e subtração de bens públicos. A proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos apresenta como punições para os prevaricadores penas que vão dos 3 aos 25 anos. O secretário de Estado comparou esta atividade criminosa aos crimes de homicídio na medida em que, e cito, a retirada de um balastro na linha férrea pode provocar múltiplos homicídios, assim como a desativação de uma subestação de energia ligada a um hospital pode provocar várias mortes. Fim de citação. Na sua declaração de voto, o deputado da representação mista PRS-FNLA, Rui Miguel, justificou o voto a favor por a proposta de lei constituir, e cito, um instrumento muito valioso de que o Estado vai dispor doravante no combate às práticas de conduta e comportamento dos cidadãos que lesam o interesse público. Fim de citação. Por sua vez, o deputado da UNITA, Joel Pacheco, justificou o voto favorável com o facto, e cito, de ter chegado a hora de pôr fim a condutas nocivas que atentam contra o bem e serviços públicos. Fim de citação.
Obrigado, Mayra. Entretanto, continuamos ainda a falar do Parlamento angolano, onde o grupo parlamentar misto endereçou uma carta à Presidência da Assembleia Nacional a pedir a dissolução do grupo na sequência de uma resolução aprovada no Parlamento que altera a composição da Comissão Nacional Eleitoral, que atribui a essas duas formações políticas um comissário neste órgão. O presidente da FNLA, Nimian Simbi, disse que aqueles partidos foram traídos pelo MPLA e pela UNIDE e pelo Parlamento. Sempre dissemos que o grupo parlamentar misto é meramente de âmbito funcional na Assembleia Nacional. O PRS e a FNLA não constituem uma coligação de partidos políticos, mas o MPLA e a UNITA não cederam, por isso vamos dissolver o grupo, afirmou o presidente daquela força. Uma resolução aprovada na especialidade a 14 de maio atribui 9 comissários ao MPLA, 5 à UNITA e ao grupo parlamentar misto PRS-FNLA e ao Partido Humanista de Angola, um cada. A resolução que fixa a composição da CNE iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar da UNITA, resulta de votações de cada partido ou coligação de partidos políticos em representação parlamentar em resultado das eleições gerais a 24 de agosto de 2022. No entanto, até agora, não há reações dos demais partidos nem do Parlamento. Vamos agora até Benguela. Vagões sem produtos nacionais na linha ferroviária entre a província angolana de Benguela e a fronteira com a República Democrática do Congo, de onde regressam com minérios, são vistos como um fator adverso a trocas comerciais no quadro do Corredor do Lobito, ainda sem efeitos práticos do investimento norte-americano. Ao revelar uma média de 5 comboios por semana, o ministro dos Transportes, Ricardo Iabreu, assinalou que esta dinâmica deve obrigar Angola a explorar já o seu minério, enquanto observadores alertam para a falta de competitividade num país com pretensão de avançar para o comércio livre. João Marcos tem a reportagem.
Após 1.330 quilômetros de percurso, os vagões chegam ao Luau, província do Moxico, de onde são levados para o território da RDC por locomotivas do país vizinho. Feito o carregamento, o processo inverso coloca o manganês, sódio e outros minerais no terminal mineraleiro do Porto do Lobito, seguindo-se a transportação para a Europa e Américas. A preocupação reside no vazio, a partir de Benguela, província que outrora mandava produtos do mar, com o sal incluído, e bens agrícolas de grande valor comercial. O economista e professor Alfredo Sap considera lamentável que Angola, vários anos após a reabilitação do CFB, não consiga mostrar a sua marca em países vizinhos.
Já era de se esperar essa escassez em termos de exportação. O que no fundo faltou é aquilo que nós chamamos de trabalho de casa, que é produção por especialidades. Do ponto de vista da balança de pagamento, pode trazer consigo saldo negativo. Porque nós vamos continuar a importar dia após dia. Nós temos estado a adiar a produção do formato de escala, porque depois de 7 anos, o que pelo menos conseguiríamos abastecer os países vizinhos, a própria Zâmbia, a própria Congo e inclusive a Namíbia.
Fonte ligada ao concessionário dos serviços ferroviários e logística do Corredor do Lobito, avançou que há empresas nos ramos alimentar e construção civil que efetuam estudos para que possam exportar, mormente em relação aos custos de transportação e encargos tributários. Já o administrador da Portuguesa Mota Engil, Francisco França, representante do concessionário, volta a falar em oportunidades de negócios, mas pede tempo.
O Corredor do Lobito é como um projeto ferroviário que está a se desenvolver. Vai demorar algum tempo até estar estabilizado e, portanto, nós precisamos de algum tempo desta fase de investimento. Vamos esperar algum tempo, nós falamos de alguns anos, até termos o corredor estabilizado para o desenvolvimento da economia.
Já sentem, digamos, a intervenção do investimento norte-americano?
Está a se desenvolver e é um processo que está em desenvolvimento.
O que não pode esperar tanto, segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, é o início da exploração de minérios em províncias bafejadas pelo corredor.
Já começou o exercício experimental do transporte de minério da República Democrática do Congo e também da Zâmbia e está já a criar uma dinâmica à volta do corredor, integrando, obviamente, outros setores. O agronegócio, falo da indústria, falo também da exploração mineira aqui ao longo das províncias deste corredor.
Em resposta, o economista e político Filomeno Vieira Lopes, que trabalhou em Benguela, avisou que o fator custo-benefício deve colocar as comunidades a par de todo o processo.
Deve ter o consentimento das populações. Por isso é que hoje nós temos um problema grave no Namibe. O custo-benefício não é uma calculatória que deve ser feita apenas por quem está a investir. Deve ser feita também pelos povos. No fim do dia, eu vou ou não vou ter benefício. As populações vão ou não vão desenvolver-se do ponto de vista da educação, da saúde, das infraestruturas.
Também o Corredor Sul, que tem como destaque o caminho de ferro de Moçambique, vai ser concessionado a uma entidade estrangeira. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média e onda curta. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com. No tablet, no telefone, no computador, pode seguir-nos também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no X ou este Twitter com a referência VOA Português. E para contactos com a Redação Central e se quiser também aderir ao nosso canal no WhatsApp, envie uma mensagem para mais um 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E a propósito do Dia Mundial dos Refugiados, que se celebra amanhã, na sexta-feira, no programa África Agora, vamos falar com Zira Deus, do Fórum Mulher, sobre os casos de Cabo Delgado. Portanto, um assunto importante nesta sexta-feira no África Agora, aqui na Voz da América. As autoridades da Namíbia e de Angola reabriram na semana passada a fronteira entre os dois países, agora 24 sobre 24 horas. Em Namíbia, o Armando Chicoca falou com o empresário sobre a importância desta reabertura. Eles falam em duas vias.
Mário Tavira, empreendedor da província do Cunene, do ramo da agricultura.
Se de um lado há benefícios, do outro lado haverá prejuízos, sim. Com essa entrada e saída 24 sobre 24 vai ajudar muito. Só que haverá prejuízos para a rede hoteleira do Cunene. É preciso alertar isso. Por quê? As pessoas que saem, por exemplo, do Luanda, do Ambo, do litoral, sempre que chegassem aqui lá para as 17 horas, permaneciam nos hotéis do Cunene. Agora, o que vai acontecer? Que as pessoas já não vão pernoitar nos hotéis do Cunene. E acredito que as pessoas parece que ainda não deram conta disso. A rede hoteleira já está praticamente em decadência aqui na província do Cunene.
Tavira, aponta como benefício.
É sempre bom, né, manter uma fronteira aberta 24 sobre 24. Nesta altura, mais pela saúde, né, não mais porque a importação de produtos, não, já não se faz sentir assim tanto. Mas é mais por causa da saúde, porque, para dizer a verdade, aqui na região sul de Angola, 75% ou 80% do movimento para a Namíbia é por causa da saúde.
Francisco Lumbamba, outro empreendedor de referência na província do Cunene.
Vai evitar muito o constrangimento que havia, que a pessoa vem na fronteira, obrigado por vir na fronteira porque a fronteira fechou. Agora a fronteira está aberta 24 sobre 24. Muito obrigado, nosso executivo, e as pessoas colaboraram direto e indiretamente com este projeto.
Jerônimo António, empreendedor no ramo das telecomunicações.
Esta fronteira abre 24 sobre 24 numa altura que ainda continuamos a ter o decreto presidencial que proíbe a entrada de viaturas usadas no país. E isso também é uma das razões que reduz o bom aproveitamento desta oportunidade, né?
A fronteira Angola-Namíbia foi aberta 24 sobre 24 horas na passada sexta-feira, 14 de junho. Ante a presença do ministro angolano do interior, Eugênio César Laborinho.
Constitui uma das prioridades da política migratória de Angola.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América hoje em Moçambique, onde o presidente da Federação de Futebol acusou o selecionador nacional Chiquinho Conde de ingratidão, deixando em aberto a renovação do contrato com o treinador que termina a 31 de julho. Em conferência de imprensa, Faisal Sidat afirmou que o selecionador não pode ser ingrato com a pessoa que lhe assegura os salários. Com o contrato a terminar no dia 31 de julho, em plenas eliminatórias para o Mundial de 2026 e o CAN 2025, o presidente disse, e cito, "Não digo que nós não iremos renovar ou iremos renovar o contrato. Tende a haver acordo entre as partes." Fim de citação. Ele criticou Chiquinho Conde de violar o contrato de trabalho ao fazer acusações contra a entidade patronal em público e nas redes sociais e reivindicar apenas para ele e para os jogadores o mérito das vitórias dos Mambas. Feijal Cidade disse que Conde lhe faltou ao respeito na presença dos jogadores da seleção ao exigir gelo no balneário após o jogo em que Moçambique garantiu o acesso à fase final do Campeonato das Nações Africanas, o CHAN. Ele ainda disse que a Federação tirou Chiquinho Conde da situação de desempregado em Portugal e paga-lhe um salário superior ao que os ministros e, quiçá, o Presidente da República recebem em Moçambique. Chiquinho Conde ainda não reagiu. No Euro 2024, a Croácia voltou a não ganhar hoje ante a Albânia, uma das equipas mais fracas da Europa, que joga o seu segundo Euro. Kazim Lassi abriu aos 11 minutos para a Albânia e a Croácia sofreu para dar a volta ao resultado. André Kramaric empatou aos 74 minutos e o defesa albanês deu ajuda com um autogolo 2 minutos depois. No cair do pano e para desespero de Modric e companheiros, Lauz Gzazula empatou o jogo. A Croácia pode ter dito adeus ao Euro, faltando jogar ainda contra a Itália. Neste momento, joga a Alemanha e a Hungria para o Grupo A e, mais tarde, Escócia-Suíça para o mesmo grupo. Ontem, Portugal sofreu para ganhar a fraca República Checa, com gol do estreante Francisco Conceição já no período de descontos e 5 minutos depois de entrar. No final do jogo, o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, atribuiu a vitória ao espírito do grupo.
Podemos avaliar o jogo de um ponto de vista tático, de um ponto de vista técnico. Tivemos 13 cantos, a cheque 0. Tivemos 18 remates, a cheque 1, enquadrado. Acho que a resposta é clara. Hoje ganhamos, não é um ponto tático, não é um ponto técnico, não é um ponto físico. Hoje ganhamos porque o grupo está junto, o grupo tem uma resiliência futebolística que ganhamos nos últimos dias. Acho que hoje mostramos valores incríveis e depois uma força de 23 jogadores, mais os 3 guarda-redes, que estão aqui para mostrar o que podem trazer na seleção.
Chico e o pai, Sérgio Conceição, hoje técnico, tornaram-se ontem na segunda dupla, pai-filho, a marcar num Euro. Exatamente 24 anos depois de Sérgio Conceição, então jogador da Lazio, anotar um hat-trick na vitória de Portugal frente à Alemanha, no Euro 2000. Outra dupla foi de Enrico Chiesa e o filho Federico. Ainda ontem, Turquia despachou a Geórgia por 3-1 e lidera a classificação do Grupo F, juntamente com Portugal. Amanhã começa outra competição continental, a Copa América, aqui nos Estados Unidos, o jogo de abertura, Argentina-Costa Rica. Mais um mês de bom futebol. E neste momento o jogo Alemanha-Hungria vai já no minuto 104. A Alemanha está a ganhar por 1-0 com o gol do Jamal Musiala aos 22 minutos. Estamos a caminhar para o final desta primeira hora, desta emissão de 60 minutos na Voz da América. Vamos agora até a Guiné-Bissau. Ontem, 3 membros do governo pediram a sua demissão, como a Voz da América informou. Todos pertencentes ao APU-PDGB, partido do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Namian. O Presidente da República disse haver muita infantilidade na política guineense e que está cansado disso, estava a citar. Os analistas em Bissau têm opiniões diferentes sobre as demissões, com alguns a considerarem que não vão afetar a governação. Outros dizem que o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, está mais fragilizado politicamente. Lassana Kassama.
Para o jurista e analista político Santos Nuno Mustaço, não há margens para dúvidas que o cenário político que se vive atualmente na Guiné-Bissau, despolutado com a demissão ontem de 3 membros do governo, dirigentes e militantes do APU-PDGB, fragiliza o executivo da iniciativa presidencial. O especialista foi categórico em afirmar, entretanto, que o maior prejudicado na presente dinâmica política é o presidente da República, Omar Sissoko Embalo.
O presidente da República que está a sentir-se isolado politicamente. E esta decisão desses partidos políticos de afastarem do Presidente da República tem consequências negativas para a agenda política do Presidente da República.
A decisão dos ministros da Cultura, Juventude, Cultura e Desportos, Augusto Gomes, da Energia, Valentino Infanda, e do Secretário de Estado da Juventude, Garcia Bifa Badeta, é uma clara obediência às instruções da Direção Superior do Partido, que no passado dia 15 deste mês instou-os a abandonarem o governo. De referir que tudo isso é o resultado da crise que tem afetado a relação política entre o Presidente da República, Omar Ossisso Kwembalo, e os líderes dos três partidos políticos aliados, neste caso, Prema Camarado, MADEB G15, Fernando Dias, o PRS, e Nuno Gomes Nabian, líder da PUP-DGP. Uma situação que vai pesar na agenda de Ossisso Kwembalo, salientou, por outro lado, o jurista e analista político Santos Nuno Mustaço.
A agenda do Presidente Omar Ossisso Kwembalo é mais agenda perspectiva de fazer segundo mandato, enquanto os partidos políticos têm outra agenda para além de candidatar ou ter suportar um candidato a eleições presidenciais. Ou seja, estamos esperando uma situação em que o Presidente da República se fragilizar do ponto de vista político, porque perdeu, está a perder, grandes aliados políticos.
Era o jurista e analista político Santos Nuno Mustaço, mas o jornalista e diretor do jornal estatal Abdurrahmane Diallo apresenta uma outra perspectiva de análise sobre a decisão dos membros da PUP-DGB em abandonar o governo.
Era previsível, se olharmos a pressão do líder do APU-PDGB. Ele, enquanto primeiro-ministro, durante 4 anos, numa legislatura em que o PAIS-AC venceu, houve uma cambalhota de 5 deputados do PAIS-AC para uma outra bancada, que permitiu o líder do APU-PDGB liderar um governo durante 4 anos. Durante esses 4 anos, ele ficou calado e mudo. Agora, aparece numa reação musculada, dizia mesmo venenosa, atacar o chefe de Estado, atribuindo-lhe todos os males do país, de um ditador, de ter capitulado todos os poderes. É previsível esses membros do governo obedecerem à orientação política do seu partido.
Diallo acredita, contudo, que o atual governo vai sobreviver, porquanto não depende de qualquer base política partidária.
Nem um governo de partidos que se juntaram na Assembleia para formar o governo. Governo de responsabilidade absoluta do chefe de Estado. Não é um governo nem de apoio, nem de MADEM, nem de PRS, nem ninguém.
Palavras do jornalista e diretor do jornal estatal Abdurrahmane Diallo sobre as primeiras baixas no governo da iniciativa presidencial. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Estamos assim a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Estamos a acompanhar a visita que o presidente guineense, Omar Ossisso Kwembalo, realiza a Moçambique, e contamos ter nesta emissão, eventualmente, uma reportagem de um dos nossos correspondentes em Maputo. Quero lembrar que estamos 24 sobre 24 horas nas redes sociais. voaportugues.com, a nossa página. Também tem voaportugues no Facebook, no YouTube, no X, ex-Twitter e no Instagram. Agora, vamos com um pouco de música, atualizando apenas ainda o jogo entre a Alemanha. Abrir aqui a Alemanha e a Hungria. A Alemanha continua a ganhar por 1-0. Caso vencer hoje, os alemães já são a primeira equipa a passar à segunda fase do grupo do Euro.
Every day and every night, we
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, hoje, dia 19 de junho, feriado nos Estados Unidos. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, aqui o Álvaro do Gero Andrade, Jaime Faria assegura a produção. Títulos desta emissão: Cyril Ramaphosa diz que começou uma nova era ao tomar posse como presidente da África do Sul, à frente do governo da Unidade Nacional. União Europeia e Nações Unidas apelam a ações decisivas na esfera política e operacional para prevenir e erradicar violência sexual em zonas de conflito. Na Guiné-Bissau, opiniões divergem-se sobre a sustentabilidade do governo após a demissão de 3 membros. Em Moçambique, mulheres propõem modelo zebra na elaboração das listas às eleições de 9 de outubro, um homem e uma mulher. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube e em voaportugues. E para contacto com a Voz da América, ou se quiser inscrever-se no nosso canal, no WhatsApp, o nosso número é +1 202 251 9466. E quando arrancamos esta segunda meia hora desta emissão de 60 minutos, vamos às notícias. Vamos começar exatamente na África do Sul, onde hoje Cyril Ramaphosa tomou posse como Presidente da República para um segundo mandato de 5 anos, após o seu partido, o ANC, ter perdido pela primeira vez a maioria absoluta. A formação de um governo de unidade nacional é um momento de grande significado. É o início de uma nova era, declarou o chefe de Estado durante o discurso de tomada de posse na capital, Pretória. Ramaphosa foi eleito com 283 votos na primeira sessão do Parlamento, com o apoio dos partidos da oposição, Aliança Democrática, Centro-Direita e Liberal e Partido Livre Inkatha, e também após um acordo de última hora. A tomada de posse de Ramaphosa dá início à formação de um governo de unidade nacional, que deve incluir também membros de outros 2 partidos, o GUD e a Aliança Patriótica. A União Europeia e as Nações Unidas apelaram hoje a ações decisivas na esfera política e operacional para prevenir e erradicar a violência sexual e para proteger as infraestruturas em zonas de conflito. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos, o texto conjunto divulgado pelo Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, e pela Representante Especial da ONU para a Violência Sexual em Conflitos, Pramila Patten, recorda que, segundo a Organização Mundial da Saúde, foram registados 1.510 ataques contra instalações de saúde em áreas afetadas por conflitos armados em 2023, quando comparados esses dados com 1.000 em 2019. Borrell e Patten dizem estar alarmados com este aumento, que dificulta gravemente o acesso dos sobreviventes de violência sexual à assistência, proteção, denúncia e reintegração que salvam vidas. Aqueles responsáveis acrescentam que a proteção das instalações, equipamentos e pessoal de saúde nas zonas de conflito é essencial para mitigar os impactos adversos da violência sexual relacionada com as guerras sobre os sobreviventes e para garantir a denúncia destes crimes. O número de mortos no naufrágio a 10 de junho no oeste da República Democrática do Congo subiu de 12 para 25 e 63 pessoas ainda estão desaparecidas, disse hoje um porta-voz da sociedade civil local. O naufrágio ocorreu na província de Maimdombe, depois do barco navegava em direção à capital do país, Kinshasa, no rio Kouassi ter avariado e colidido com outro na noite do dia 10 de junho. Segundo Massala, um porta-voz da sociedade civil em Maimdombe, Rick Massala, a maioria dos corpos já está em estado de decomposição, pois foram descobertos quase uma semana após o naufrágio. Os presidentes da Rússia e da Coreia do Norte assinaram hoje um acordo de defesa mútua, cumprindo assim a promessa de cooperação militar prevista num tratado estratégico assinado há 24 anos, a quando da primeira visita de Vladimir Putin a Pyongyang. É realmente um documento inovador, disse Putin numa conferência de imprensa na capital norte-coreana, acrescentando que prevê, entre outras coisas, assistência mútua em caso de agressão. E depois da notícia, vamos às reportagens nesta quarta-feira e vamos começar por abordar um tema que já ontem tínhamos feito uma primeira apreciação sobre a participação da mulher nas eleições para governadores a 9 de outubro, com apenas 4 cabeças de listas no universo de várias candidaturas. Na lista para deputados, desconhece-se ainda quantas mulheres poderão estar em lugares elegíveis. Hoje, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, eu falei sobre este tema com Carla Armando, do Fórum de Organizações Femininas de Niassa, que abordou os esforços que as organizações femininas e sociais estão a fazer para aumentar a representatividade feminina. Ela começa por abordar uma proposta feita pelas mulheres, apelidada de Zebra.
Nós pensamos que pode haver um trabalho mais estrutural. Falamos dos sistemas internos de governação ao nível dos partidos políticos, porque nós sabemos que existe um escrutínio interno que é feito e que muitas das vezes não tem tomado em consideração a questão do gênero. Tanto é que nesta discussão propomos que se faça a lista em forma de zebra, portanto, mulher, homem, porque assim acreditamos que terá maior participação das mulheres. Existe potencialidade ao nível dos partidos políticos, nós estávamos reunidas com mulheres com capacidade, mas pensamos que a maneira como esse escrutínio é feito internamente é de alguma maneira excludente para as mulheres. Então, pensamos que se todos os partidos pudessem adotar o modelo zebra, em que indicam um homem e a seguir uma mulher, nós teríamos uma participação muito mais significativa do que esta que nós encontramos atualmente.
Algum aspecto, eventualmente, do facto de, às vezes, de ser mãe, e ainda das muitas mulheres serem ainda sozinhas, donas de casa, será que esses aspectos podem estar também a limitar essa participação das mulheres na política, ou não é o caso?
Eu penso que não é o caso, atendendo esta questão de que nos referimos, de que somos as maiores mobilizadoras e as que mais participam neste processo. O que reclamamos é que não basta simplesmente participarmos nos processos de mobilização. Queremos fazer parte das listas, queremos constar nas listas. Então, não vejo aqui a questão do trabalho doméstico a ser um imperativo para colocar as mulheres de lado, mas o sistema interno que cada partido adota, aí sim pode ser este um fator de exclusão.
Nas conversas que mantém com os partidos, nas conversas que mantém com outros atores, há justificação para que ainda as mulheres não tenham esse espaço ou há abertura?
Olha, um dado curioso, pelo menos para a província de Niassa, que é a partir do local onde eu falo, nós temos duas líderes, portanto, a governadora e a secretária do Estado são mulheres. E durante esta conferência de definição de estratégias, acredita-se que estamos a dar passos, mas são passos muito largos. Enquanto melhoramos num, acabamos voltando no outro. Neste momento, a província do Niassa não tem nenhuma mulher como presidente do município, quando antes tínhamos. Então, precisamos de alinhar bem, talvez reforçando mais uma vez a adoção do sistema Zebra como uma alternativa que, como mulheres, nós trazemos para aumentar a nossa participação. Certamente que os partidos políticos fazem a promessa de que vão cumprir, de que estão de forma paulatina a trazer as mulheres para estes espaços, mas precisamos tirar isto do discurso para a prática, trazendo casos de mulheres candidatas. Pelo menos é o que esperamos nestas eleições de 9 de outubro.
Era Carla Armando, do Fórum de Organizações Femininas de Niassa, hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Na Guiné-Bissau, ontem, 3 membros do governo pediram a sua demissão, como a Voz da América informou na altura, todos pertencentes à APU-PDGB do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. O presidente da República disse haver muita infantilidade e que está cansado disto. Lassana Kassamá ouviu opiniões diferentes de analistas políticos em Bissau.
Para o jurista e analista político Santos Nuno Mustache, não há margens para dúvidas que o cenário político que se vive atualmente na Guiné-Bissau, despolutado com a demissão ontem de 3 membros do governo, dirigentes e militantes do APU-PDGB, fragiliza o executivo da iniciativa presidencial. O especialista foi categórico em afirmar, entretanto, que o maior prejudicado na presente dinâmica política é o presidente da República, Omar Cissé Kembalo.
O presidente da República está a sentir-se isolado politicamente. E esta decisão desses partidos políticos de afastarem do Presidente da República tem consequências negativas para a agenda política do Presidente da República.
A decisão dos ministros da Cultura, Juventude, Cultura e Desportos, Augusto Gomes, da Energia, Valentino Infanda, e do Secretário de Estado da Juventude, Garcia Bifa Badeta, é uma clara obediência às instruções da Direção Superior do Partido, que no passado dia 15 deste mês instou-os a abandonarem o governo. De referir que tudo isso é o resultado da crise que tem afetado a relação política entre o Presidente da República, Omar Cissé Kembalo, e os líderes dos 3 partidos políticos aliados, neste caso o Prema Camarado MADEBG15, Fernando Dias, o PRS, e Nuno Gomes Nabian, líder da PUP-DGB. Uma situação que vai pesar na agenda de Cissé Kembalo, salientou, por outro lado, o jurista e analista político Santos Nuno Mustache.
A agenda do presidente Omar Cissé Kembalo é mais agenda perspectiva de fazer segundo mandato. Enquanto os partidos políticos têm outra agenda para além de candidatar ou ter suportar um candidato a eleições presidenciais. Ou seja, estamos esperando uma situação em que o presidente da República se fragilizar do ponto de vista político, porque perdeu, está a perder, grandes aliados políticos.
Era o jurista e analista político Santos Nuno Mustache, mas o jornalista e diretor do jornal estatal Abdurrahmane Diallo apresenta uma outra perspectiva de análise sobre a decisão dos membros da APU-PDGB em abandonar o governo.
Era previsível, se olharmos a pressão do líder do APU-PDGB, ele, enquanto primeiro-ministro, durante 4 anos, numa legislatura em que o país se venceu, houve uma cambalhota de 5 deputados do país se para uma outra bancada que permitiu o líder do APU-PDGB liderar um governo durante 4 anos. Durante esses 4 anos, ele ficou calado e mudo. Agora, aparece numa reação musculada, dizia mesmo venenosa, atacar o chefe de Estado, atribuindo-lhe todos os males do país, do ditador, de ter capturado todos os poderes. É previsível esses membros do governo obedecerem à orientação política do seu partido.
Diallo acredita, contudo, que o atual governo vai sobreviver, porquanto não depende de qualquer base política partidária.
Nenhum governo de partidos que se juntaram na Assembleia para formar o governo. Governo de responsabilidade absoluta do chefe de Estado. Não é um governo nem de APU, nem de MADEM, nem de PRS, nem ninguém.
Palavras do jornalista e diretor do jornal estatal Abdurrahmane Diallo sobre as primeiras baixas do governo da iniciativa presidencial. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Apenas uma pequena correção nesta peça do nosso colaborador, Lassana Kassamá. Abdurrahmane Diallo é antigo diretor do jornal estatal, já não é, neste momento é apenas jornalista, e foi nessa qualidade também como analista político que falou com o Lassana Kassamá em Bissau. E a propósito de Bissau, o Presidente da República está de visita a Moçambique e a Assembleia Municipal de Maputo discutiu se devia ou não atribuir a chave da cidade ao Presidente guineense, a Renamo. E o MDM, na oposição, consideram que não, porque Omar Cissé Kembalo é um antidemocrata. A visita está a gerar alguma controvérsia, mas o presidente guineense e o presidente moçambicano reafirmaram a irmandade e também reiteraram a cooperação entre os dois países, uma reportagem que nos chega desde Maputo com Alfredo Júnior.
Omar Sissoko Embalou está de visita a Maputo e a sua visita. Omar Sissoko Embalou está de visita a Maputo e a sua presença gera controvérsia no meio político. Marcial Macom, porta-voz da bancada da RENAMO na Assembleia Municipal de Maputo, pede a observância do regimento e bom senso ao presidente da Guiné-Bissau no que diz respeito à atribuição da chave da cidade ao presidente guinense.
Não temos dúvida que a inspiração da Frelimo e da Assembleia Municipal é baseada na governação de Omar Sissoko. Por isso mesmo que denunciamos tais atos prontamente, para que não tenhamos aqui uma situação, não tenhamos ensaios de dissoluções do Parlamento através de ditaduras. E é nesta tentativa de amordaçar a vontade dos munícipes que deriva uma violação do princípio de que o voto de uma bancada deve ser acompanhado por uma declaração de voto que a fundamenta. O primeiro passo é denunciar qualquer tentativa de atribuição desta chave a partir de um pressuposto de maioria simples na Assembleia Municipal.
A mesma posição crítica foi apresentada pelo presidente do MDM, Lutero Simango, que diz que Omar Sissoko Embalou é antidemocrático.
E na República da Guiné de Bissau não está a funcionar o poder legislativo, porque o parlamento foi dissolvido. E sabemos também que o presidente Omar Sissoko Embalou vai visitar a Assembleia da República de Moçambique amanhã e nós, os deputados do Movimento Democrático de Moçambique, em solidário com a democracia de Guiné-Bissau, em solidário com os nossos companheiros deputados que não estão a exercer as suas responsabilidades, que não estão a exercer as suas funções, porque o Parlamento foi dissolvido, decidimos, para o bem da democracia multipartidária, decidimos, para o bem da existência de um poder legislativo, decidimos, para o bem da existência de um Estado de Direito, de não participar na recepção da sua ida à Assembleia da República.
Entretanto, Omar Sissoko Embalou foi recebido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que enalteceu as boas relações entre os dois países.
E ao passar revista ao estágio da cooperação bilateral, com destaque para os assuntos políticos, mas também evocamos a importância da economia. Portanto, sabem que durante a nossa governação temos dado prioridade à economia, à diplomacia econômica, e existe traços coletivos e comuns, neste caso, as nossas áreas, que são áreas da agricultura, nós, a nossa experiência no âmbito da energia, a nossa experiência no âmbito da extração mineira.
Embalou referiu que Moçambique e Guiné-Bissau continuarão a cooperar no sentido do progresso dos dois povos.
Vamos dar um novo impulso a esse legado histórico da relação bilateral, da amizade e de cooperação e a solidariedade. Para isso, os nossos governos devem promover e intensificar o intercâmbio entre os nossos países nos domínios empresarial, cultural, académico e desportivo.
Alfred Júnior para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Como disse na abertura deste programa, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, um feriado conhecido como Juneteenth, que marca o fim da escravidão em 1865 nos antigos Estados Confederados da Guerra Civil Americana. Com a campanha eleitoral, ambos candidatos, Joe Biden e Donald Trump, apelam a eleitores negros durante esta data. Esta é uma reportagem do correspondente da Voz da América, Scott Stearns, apresentada pela Mayra de La Salette.
O presidente Joe Biden marcou o feriado com um concerto antecipado na Casa Branca.
A nossa história não é sobre o nosso passado, é também sobre o nosso presente e o nosso futuro. É sobre se esse futuro é um futuro para nós, não só para alguns.
Biden disse que o seu opositor político está a tentar reescrever a história.
Existem velhos problemas disfarçados de novos, tentando nos puxar para trás. Como tirar a nossa liberdade, dificultar o acesso ao voto às pessoas negras ou a ter os nossos votos contados, negando oportunidades, atacando os valores da diversidade, equidade e inclusão.
A campanha de Donald Trump lançou a coligação Americanos Negros a favor de Trump no sábado, enquanto o ex-presidente discursava a eleitores negros numa igreja em Michigan.
É uma área muito importante para nós. Nós já fizemos mais. E eu digo isso com orgulho. Mais para a população negra do que qualquer outro presidente desde Abraham Lincoln. Isso é uma declaração grande.
Ele disse que os eleitores negros estão a perder emprego para quem ele chama de milhões de estrangeiros legais.
Todo estado é um estado de fronteira. Mas eles estão entrando na sua comunidade e tirando o seu emprego. Eles estão afetando afro-americanos e, depois deles, hispano-americanos.
A Trump disse que as comunidades negras estão prejudicadas pelo agravamento do crime sob Biden.
O crime é pior aqui e nas comunidades afro-americanas. E mais pessoas me vêm e elas dizem, senhor, queremos proteção. Queremos que a polícia nos proteja. Não queremos ser assaltadas e roubadas e espancadas ou mortas por andar na rua para ir comprar pão.
Dados do FBI mostram que o crime com violência está em declínio em cidades grandes e pequenas nos Estados Unidos. Biden diz que eleitores negros o elegeram faz 4 anos e que precisa da ajuda deles novamente.
Porque americanos negros votaram, Kamala e eu somos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Por vossa causa. Isso não é hipérbole, porque vocês votaram. Donald Trump é um ex-presidente derrotado. E com o vosso voto em 2024, vamos fazer Donald Trump ser um perdedor de novo.
Há 4 anos, apenas 8% dos eleitores negros votaram em Trump. Uma sondagem da Pew Research mostra que 18% dos eleitores negros apoiam Trump, uma mudança que pode fazer diferença em disputas acirradas em estados como o Michigan.
A reportagem anterior foi apresentada pela Ana Guedes. Agora sim, a Marla Salete vai trazer-nos uma reportagem que nos chega da África do Sul, que teve várias vagas de imigração da China. As primeiras gerações de imigrantes fugiam da pobreza extrema no seu país. A história é de Kate Barlett, aqui narrada pela Marla Salete.
Do pato ao dim sum, a cozinha do restaurante Xundi, em Joanesburgo, oferece os sabores de casa aos imigrantes chineses. Kun Chan, natural de Hong Kong e proprietário do restaurante, emigrou para a África do Sul há quase 40 anos.
Na altura era fácil ganhar dinheiro na África do Sul.
Chan teve um restaurante na antiga Chinatown original. Fechou-o porque as pessoas tinham medo de lá ir e por causa do crime na área. Os imigrantes chineses viviam em Joanesburgo mesmo antes da construção da primeira Chinatown. Chegaram em vagas, os primeiros no século XVII como condenados ou escravos do que é hoje a Indonésia, com a Companhia Holandesa das Índias Orientais. No início do século XIX eram operários contratados para trabalhar nos caminhos de ferro. A Chinatown original, na Commissioner Street, foi criada na década de 1880, quando os chineses livres do empobrecido sul da China chegaram à cidade mineira, atraídos pela corrida ao ouro. Em 1948, a África do Sul estabeleceu o sistema de apartheid. Os chineses que viviam no país foram classificados como pessoas de cor. Tal como os negros eram obrigados a viver em certas zonas, tinham de frequentar certas escolas e os casamentos interraciais eram proibidos. Mas muita coisa mudou. O apartheid acabou e em 1994 foi formado um governo democrático. E mudou também a maneira como os imigrantes chineses se veem uns aos outros. Arthur Ma é chinês sul-africano.
Por isso misturámo-nos os velhos e os novos, como se não fôssemos velhos e novos. Há 20 anos sentia-se isso, porque não falávamos uns com os outros, os novos e os velhos, os chineses locais e os chineses estrangeiros. Agora ajudámo-nos uns aos outros.
Ma é um chinês sul-africano de primeira geração. O seu pai fugiu da pobreza no sul da China e chegou de barco em 1942. À medida que a vida melhorava, enviava dinheiro para o seu país.
Depois ajudámos a construir um hospital. Demos um pequeno donativo na nossa aldeia.
Atualmente, a comunidade chinesa de Joanesburgo inclui pessoas de Taiwan e Hong Kong. À medida que a China se abre e prospera, há novos imigrantes da China continental.
Tudo o que precisamos, pedimos aos novos, porque são eles que têm o dinheiro, porque a China está a ir bem. Mas nós abrimos-lhes o caminho neste país.
Agora há uma China tão nova e mais segura, onde os chineses se reúnem no subúrbio de Sirildin e celebram os principais feriados. Os pais da médica sul-africana Alice Yulin Fan mudaram-se de Taiwan na década de 1980.
Nessa altura, houve um grande boom econômico na África do Sul. O meu pai e a minha tia abriram fábricas em Bloemfontein e depois abriram restaurantes.
Yulin Fan e os filhos e netos de Shan podem agora viver onde quiserem na cidade. Muitos têm empregos, mas continuam a vir para a nova Chinatown, para onde Shan mudou o seu restaurante. A comer, celebrando festivais que juntam chineses de diferentes origens, para manter vivas as tradições.
No Euro 2024, a Croácia voltou a não ganhar hoje ante a Albânia, uma das equipas mais fracas da Europa, que joga o seu segundo Euro. Kazim Lassi abriu aos 11 minutos para a Albânia e a Croácia sofreu para dar a volta ao resultado. André Kramaric empatou aos 74 minutos e o defesa albanês deu ajuda com um autogolo 2 minutos depois. No cair do pano e para desespero de Modric e companheiros, Lauz Gzazula empatou o jogo. A Croácia pode ter dito adeus ao Euro, faltando jogar ainda contra a Itália. Neste momento, joga a Alemanha e a Hungria para o Grupo A e mais tarde Escócia-Suíça para o mesmo grupo. Ontem, Portugal sofreu para ganhar a fraca República Checa, com golo do estreante Francisco Conceição já no período de descontos e 5 minutos depois de entrar. No final do jogo, o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, atribuiu a vitória ao espírito do grupo.
Podemos avaliar o jogo de um ponto de vista tático, de um ponto de vista técnico. Tivemos 13 cantos, a Checa 0. Tivemos 18 remates, a Checa 1. Enquadrado, acho que a resposta é clara. Hoje ganhamos, não é um ponto táctico, não é um ponto técnico, não é um ponto físico. Hoje ganhamos porque o grupo está junto, o grupo tem uma resiliência futbolística que ganhamos nos últimos dias. Acho que hoje mostramos valores incríveis e depois uma força de 23 jogadores, mas os 3 guarda-redes, que estão aqui para mostrar o que podem trazer na seleção.
Chico e o pai, Sérgio Conceição, hoje técnico, tornaram-se ontem na segunda dupla, pai-filho, a marcar num Euro, exatamente 24 anos depois de Sérgio Conceição, então jogador da Lazio, anotar um hat-trick na vitória de Portugal frente à Alemanha, no Euro 2000. Outra dupla foi de Enrico Chiesa e o filho Federico. Ainda ontem, Turquia despachou a Geórgia por 3-1, e lidera a classificação do Grupo F, juntamente com Portugal. Amanhã começa outra competição continental, a Copa América, aqui nos Estados Unidos, o jogo de abertura Argentina-Costa Rica. Mais um mês de bom futebol. Atualizando mesmo o desporto, a Alemanha ganhou a Hungria por 2-0, está já na segunda fase do Euro. E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América neste 19 de junho, feriado aqui nos Estados Unidos. Continuem com a Voz da América nas redes sociais, VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E também a nossa página voaportugues.com. Amanhã estaremos de regresso aqui na rádio. Eu sou Álvaro de Gerandrade e já me faria nos despedimos de todos.